Senhoras e senhores deputados, sem mais delongas, vamos dar continuidade aos nossos trabalhos. Concluída que está a audição da senhora Presidente da ASF. O primeiro ponto desta segunda parte, portanto, o ponto número 2, a aprovação da ata 79, foi distribuída às senhoras e senhores deputados. Não havendo nenhum pedido de palavra sobre a mesma, coloco imediatamente à votação. Pergunto quem vota contra, não há. Quem se abstém, não há. Está aprovada a ata número 79. O ponto número 3, discussão e votação do parecer do projeto de lei do Bloco de Esquerda, 492, 15ª Legislatura, 1ª Sessão Legislativa, sujeição a IMI dos edifícios e construções de barragens e centrais produtoras de energia, cujo relator é o Sr. Deputado Carlos Brás, que nos exibirá os seus dotes de concisão. Sr. Deputado, faço a palavra a si.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Cumprimento as senhoras e senhores deputados. No dia 17 de janeiro de 2023, o Grupo Parlamentar do Bloco de Esquerda, ao abrigo e nos termos de poder de iniciativa de lei consagrados na Constituição Portuguesa e ainda no regimento desta Assembleia, apresentou o Projeto de Lei 492-15, primeira sujeição a IMI dos edifícios e construções de barragens e centrais produtoras de energia, o qual foi acompanhado da respectiva ficha de avaliação prévia de impacto de género. O projeto de lei foi admitido no dia 18 de 2023, tendo baixado à Comissão de Orçamento e Finanças. Através deste projeto de lei, os proponentes pretendem clarificar as regras do Imposto Municipal sobre Imóveis, sujeitando de forma expressa os edifícios e construções de barragens e centrais produtoras de energia que se encontrem na titularidade de empresas privadas em regime de concessão pelo Estado ao pagamento desse imposto. Para fundamentar a necessidade de tal clarificação, remetem para a venda de 6 barragens na Bacia do Douro pela EDP ao grupo francês Engie, notando que esses imóveis são, de acordo com o artigo 75 da Lei da Água, infraestruturas hidráulicas privadas. E mesmo que uma delas esteja classificada como de interesse público, referem os proponentes, isso não significa a não sujeição a IMI, quando muito poderia traduzir-se num benefício fiscal ou numa isenção parcial, pelo que entendem que quer a EDP, quer a empresa compradora, Engie, são devedoras de IMI. Recordam ainda que tal entendimento foi igualmente veiculado pela Autoridade Tributária em 2015, quando a unidade responsável pelo IMI elaborou uma informação em que reconhece as barragens e centrais hidroelétricas na titularidade das concessionárias como prédios, que, como tal, deveriam estar sujeitos a IMI e IMT. Face a estes argumentos, propõe o Bloco de Esquerda uma alteração ao capítulo das isenções, criando uma alínea C no artigo 11º, que exclui expressamente as construções e as edificações referentes às barragens e às centrais eletroprodutoras no âmbito dos contratos de concessão da utilização de recursos hídricos para a produção de energia das isenções de IMI. A nota técnica igualmente distribuída refere também que são respeitados os limites à admissão da iniciativa, determinados no número 1 do artigo 120 do Regimento da Assembleia da República. A iniciativa análise não suscita ainda, de acordo com a nota técnica, questões de relevo no âmbito da lei formulário nem das regras da logística formal, havendo apenas observações pontuais a este respeito, sendo nomeadamente notado que o título da iniciativa poderia ser objeto de aperfeiçoamento. Em termos de direito comparado, é referido o caso de Espanha, onde parece que se pode concluir que não existem tais isenções. Quanto aos antecedentes e enquadramento parlamentar, são identificadas 3 iniciativas com objeto e âmbito semelhante. O projeto de resolução número 414-15 primeira do PS, o projeto de resolução 416-15 primeira do PAN e o projeto de resolução 428-15 primeira do LIVRE. Na qualidade de autor do presente parecer, eximo-me nesta sede manifestar a minha opinião política sobre a iniciativa em apreço e considero que a mesma reúne os requisitos constitucionais e regimentais para ser discutida em plenário. Muito obrigado, Sr. Presidente.
Muito obrigado, eu, Sr. Deputado. Palavra à Sra. Deputada Maria Mortágua.
Muito obrigado, Sr. Presidente, para agradecer ao Sr. Deputado Carlos Brás a elaboração do parecer. Muito obrigado.
Muito obrigado. Em nome do Sr. Deputado Sobral de Andrade, também, faço favor.
Esta iniciativa, tudo o que seja feito para introduzir justiça na reparação devido aos municípios pela receita que lhe tem sido negada, é bem-vindo. No entanto, e apesar da discussão ficar para o plenário, há aqui algumas notas que o PSD quer introduzir, muito breves, e que têm a ver com o seguinte. Há aqui 3 matérias que não podem nem devem ser tratadas ao molho. Uma coisa é os impostos resultantes da venda das barragens, outra coisa é o IMI a liquidar para diante e outra coisa é o IMI a liquidar dentro do prazo de caducidade para trás. Aqui na motivação misturam-se um bocadinho as coisas, eu compreendo a razão de ser, mas é importante que não fique depois a ideia de que não há estas três vertentes, todas elas importantes e estanques. Depois, queria também, o PSD, chamar a atenção que quando tratamos desta matéria das barragens em termos fiscais, não devemos também perder de vista o que se passa com as eólicas. Os municípios do interior aguardam com ansiedade que seja feita justiça no que respeita à arrecadação fiscal relativa às barragens, mas o mesmo se passa relativamente às eólicas e é importante que não haja aqui um efeito anestésico que faça perder de vista a outra vertente. Depois, queria ao PSD também chamar a atenção e para terminar para um aspecto que é muito importante. Na ótica da legislativa, há aqui uma preocupação do Bloco de Esquerda e que eu penso que é transversal a todos os partidos, que tem a ver com a questão da incidência e com a questão da arrecadação. Chama ao PSD a atenção para o facto que na vida do imposto, entre a incidência e a arrecadação, é preciso que ocorra o lançamento e a liquidação. Ora, o que é que acontece? Se a vertente legislativa, legal, é uma função nobre da Assembleia da República e, portanto, deve ser cumprida, importa também não ignorar a vertente política que nos compete, que é sindicar o que se passa e se aquilo que se legisla tem depois utilidade prática. E aqui eu queria chamar a atenção para um pormenor que tem a ver com o seguinte. É importante que politicamente a Assembleia esteja atenta ao facto seguinte. Nós podemos definir através da lei o que é que está sujeito a imposto e podemos pressionar para que seja feita a arrecadação. Mas, por exemplo, se não soubermos qual é o valor da matéria coletável, todo o resto perde qualquer interesse prático. Ou seja, nós podemos dizer, através da via legal, é preciso liquidar o imposto, aplicar uma taxa sobre aquela atividade ou aquele bem. Mas se não soubermos o valor base ao qual é aplicável a taxa, de nada serve. E, portanto, e é a nota com que termino, temos que estar atentos à atuação da autoridade tributária para que sejam avaliados todos os bens aqui em causa, para que depois isto tenha execuibilidade prática. E, por agora, é isto.
Muito obrigado, Sr. Deputado. A palavra ao Sr. Deputado João Coutinho de Figueiredo, faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Apenas para agradecer ao Deputado Carlos Braz a elaboração do parecer, que me pareceu bastante completo, e aguardar a discussão política, que será certamente profunda para a altura própria. Obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Vamos então passar à votação deste parecer. Pergunto quem vota contra, não há. Quem se abstém, não há. Está aprovado por unanimidade. Agradeço ao Sr. Deputado Carlos Braz a sua realização. Felicito pela aprovação. O ponto número 4 é uma discussão e votação de um relatório de iniciativa europeia, 697 da Comissão, 648 regulamentos 575/2013, 1131/2017, 698/2022 e uma proposta de diretiva do Parlamento Europeu do Conselho que altera as diretivas 65/2009, 36/2013 e 2034/2019, que, com respeito ao tratamento de risco de concentração relativamente às contrapartes centrais do risco de contraparte nas transações de derivados compensadas centralmente, cujo relator é o Sr. Deputado Jorge Paulo Oliveira. Cumprimento e de imediato dou a palavra. Faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Seguramente menos interessante que o projeto de lei que discutimos anteriormente, dar conta de que o presente relatório debruça-se sobre duas iniciativas que, no seu conjunto, visam garantir que a União Europeia dispõe de um ecossistema de compensação centralizada, seguro, sólido e competitivo, de forma a também por esta via se promover a união dos mercados de capitais e reforçar a autonomia estratégica aberta da União Europeia. Especificamente, a proposta de regulamento do Parlamento Europeu e do Conselho introduz quatro grandes alterações ao EMIR. O EMIR, sinteticamente, corporiza o enquadramento regulamentar e de supervisão aplicável às CCP estabelecidas na União Europeia e às CCP de países terceiros que prestam serviços de compensação centralizada a membros compensadores ou plataformas de negociação estabelecidas na União Europeia. Estas quatro grandes alterações, ou as principais quatro alterações, traduzem-se na simplificação de procedimentos para o orçamento de produtos, na introdução de mecanismos de revisão, aprovação e de procedimentos de não objeção para determinadas alterações, no estabelecimento da obrigatoriedade dos membros compensadores e os clientes de terem uma conta ativa em CCP da União Europeia e, finalmente, o reforço da cooperação em matéria de supervisão na União Europeia e reforço das autoridades da União Europeia de poderes e informações adequados para o controle de riscos. De acordo com a análise feita e consta do relatório, o princípio da subsidiariedade e da proporcionalidade são verificados. O princípio da subsidiariedade está observado, uma vez que os objetivos perseguidos serão mais eficazmente atingidos através de uma ação da União Europeia, e isto por três ordens de razões. A primeira é porque os Estados-membros e os supervisores nacionais não podem, por si só, resolverem os riscos sistémicos colocados pelas CCP altamente integradas e interligadas que operam numa base transfronteiriça para lá do âmbito das jurisdições nacionais. Em segundo lugar, porque os Estados-membros não são capazes de atenuar os riscos resultantes da divergência das práticas nacionais de supervisão. E em terceiro e último lugar, porque os Estados-membros não conseguem, por si só, incentivar a compensação centralizada na União Europeia e sanar as ineficiências do quadro de cooperação entre supervisores nacionais e as autoridades da União Europeia. Também o princípio da proporcionalidade é observado, porquanto, tendo em conta a necessidade de controlar e atenuar quaisquer riscos que as operações da CCP possam criar para a estabilidade financeira, as medidas preconizadas, quer pelo seu conteúdo, quer pela forma de ação da União, não excedem o necessário para alcançar os objetivos perseguidos. Por exposto, propõe-se que a Comissão deliberar no sentido de que as iniciativas não violam o princípio da subsidiariedade nem da proporcionalidade e que deve dar-se por concluído o escrutínio das mesmas, remetendo-se o presente relatório à Comissão de Assuntos Europeus para os devidos efeitos. Dar conta, embora que não esteja no relatório, de que o EMIR obviamente tem uma aplicação direta e obrigatória nos Estados-membros e, no caso português, ele está a plasmar no Decreto-Lei 42/2014, de modo que, a introduzirem-se estas alterações no EMIR, obviamente que a alteração terá necessariamente que ocorrer também uma alteração legislativa em Portugal. Muito obrigado, Sr. Presidente.
Obrigado, Sr. Deputado Jorge Paulo Oliveira. A palavra ao Sr. Deputado Miguel Cabrita. Faça favor.
Sr. Presidente, muito obrigado. Apenas para agradecer ao relator, deputado Jorge Paulo Oliveira, não só o parecer, mas também a sua apresentação. Agradecer também aos serviços que ajudaram a prepará-lo e, naturalmente, vamos acompanhar o parecer.
Muito obrigado, Sr. Deputado. A palavra ao Sr. Deputado Duarte Alves. Faça favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Começo por cumprimentar o Sr. Deputado Jorge Paulo Oliveira pela elaboração do parecer e informar que o sentido de voto do PCP vai, sobretudo, ao conteúdo daquela que são esta diretiva e este regulamento, porque consideramos que vão no sentido do aprofundamento da União de Mercado de Capitais e de retirada de poderes aos supervisores nacionais para os passar para supervisores a nível europeu, o que, no nosso entender, não é um sentido positivo para o futuro do país e mesmo em relação ao próprio critério da subsidiariedade. E, portanto, o nosso sentido de voto é mais de conteúdo do que propriamente de forma. Portanto, não deixando de cumprimentar o Sr. Deputado Relator, queria deixar esta nota. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Não existe mais nenhum pedido de palavra, pelo que, de imediato, colocamos à votação o relatório. Pergunto quem vota contra, o PCP e o Bloco de Esquerda. Quem se abstém, não há abstenções, os mais votam a favor, está aprovado. Agradeço ao Sr. Deputado Jorge Paulo Oliveira o trabalho e felicito pela aprovação do relatório. O ponto número 5, discussão e votação na especialidade do projeto de lei 327, 15ª Legislatura, primeira sessão legislativa do Bloco de Esquerda, limita a variação da taxa de esforço no crédito à habitação. Não sei se há pedidos de palavra, ou se passamos imediatamente à votação. Temos o guião, portanto. Vamos. Senhora Deputada Mariana Mortágua, como proponente, exorta que passemos imediato à votação e, portanto, faloemos. Vamos começar, obviamente, pelas propostas de alteração. Quer dizer, eu sugiro e depois votemos em conjunto, a menos que haja alguém que requeira, de modo diverso, todas as outras normas. Assim sendo, senhoras e senhores deputados, vamos à proposta dos... Página 2 do guião, portanto, a proposta de alteração do Chega, uma emenda ao número 1 do artigo 2º. Sr. Deputado.
Eu pergunto se para os vários grupos parlamentares não há problema em votarmos em conjunto todas as propostas do Chega e depois em conjunto todas as propostas da IELA. Não sei se existe votos diferenciais, a nossa parte não existe.
Ah, então, pronto, possível, ok, melhor ainda. Sim, está bem.
A nossa parte, em princípio do Chega...
Podemos fazer... Ah, portanto, não é possível votar a... Está bem, então, ok, fazemos também não. Ora, página 2 do guião, proposta de alteração do Chega, emenda do número 1 do artigo 2º, pergunto quem vota contra, o PCP, o Bloco, o Livre e o PS, quem se abstém, o PSD e a Iniciativa Liberal, o Chega obviamente vota a favor e está rejeitado. Votamos agora a proposta de alteração da IEL de emenda do número 1, pergunto quem vota contra... PS, PCP, Bloco e Livre. Quem se abstém, o Chega. Os demais votam a favor e está rejeitado. Passamos agora à página 4 do guião. É uma proposta de alteração da IEL, substituição do artigo 3º. Pergunto quem vota contra. O Chega, o PCP, o Bloco, o Livre e o PS. Quem se abstém, não há abstenções, os demais votam a favor e está rejeitado. Passamos ao página 6 do guião, proposta de alteração da IEL de substituição número 2 do artigo 4º. Pergunto quem vota contra. Sim, da IEL, página 6 do guião. Quem vota contra? O PCP, o Livre e o PS. Quem se abstém? O PSD e o Chega. Aí o Bloco também votou contra, portanto, vota a favor o proponente, está rejeitado. Na mesma página, proposta da IEL de substituição do número 3. Quem vota contra? PS, PCP, Livre, Bloco. Quem se abstém? O PSD e o Chega. O proponente vota a favor e está rejeitado. Página 8 do guião, proposta de alteração da IEL de aditamento 1.4A. Quem vota contra? PS, PCP, Livre, Bloco. Quem se abstém? O PSD e o Chega. O proponente vota a favor. Está rejeitado. Página 10 do guião, proposta de alteração do Chega, a emenda de um corpo do artigo 5º. Quem vota contra? O PS, o Livre, o PCP e o Bloco. Quem se abstém? A Iniciativa Liberal e o PSD. O proponente vota a favor. Está rejeitado. E, finalmente, o página, perdão, 15 do guião, proposta da IEL de aditamento de um novo artigo 9A. Quem vota contra? O Livre, o PS, o PCP e o Bloco. Quem se abstém? Chega e PSD. O proponente vota a favor e está rejeitado. Portanto, não havendo objeções, votámos todos os artigos. Sr. Deputado Alexandre Simões, podemos votar todos os artigos da proposta, do projeto? Quer dizer, alguém pedir a destacar algum, mas... Temos duas modalidades, ou votamos um a um, ou votamos os que se forem solicitados desagregar e votamos todos os outros em conjunto. Até à página 4 podemos votar em conjunto. Até à linha A? Até à linha A do número 1? Ou até onde?
Até ao corpo do número 1.
Até ao corpo do número 1, ok. Então, vamos votar... Não? Então, certo, só estou à espera que me sinalizem quais coisas querem autonomizar. Então é por páginas e depois sinalizam-me se querem em determinada página alterar. Ok. Página 1 do guião, artigo 1, quem vota contra? O PS. Quem se abstém? PSD e a Iniciativa Liberal. Os demais votam a favor. Está rejeitado. O objeto. Pois, é fácil antecipar, pronto, a sorte final, mas. Portanto, na. Votou contra o PS, abstiveram-se o PSD e a Iniciativa Liberal. Na página 2, podemos. 2 e 3. 2 e 3. Não, a Iniciativa Liberal pede para autonomizar o quê? O número 1. Certo. Ok, porque tinha uma emenda. Sim, tinha a emenda, ok. Portanto, vamos votar então o número 1, que havia uma proposta um pouco rejeitada. Portanto, vamos votar o número 1. Quem vota contra? Iniciativa Liberal e PS. Quem se abstém? PSD e Chega. Os mais votam a favor. Está rejeitado. Agora, até à página 3, em conjunto, tudo. Pergunto quem... Não? Sou todo o Afonso, é só uma questão de me sinalizar o que é, qual é que era autonomizar. Pronto. Ok, então a linha A, uma votação, e a linha B e o corpo, outra votação. Pronto. A linha A do número 2, quem vota contra? O PS. Quem se abstém? O Chega e o PSD. Os demais votam a favor? Não, a Iniciativa Liberal também se absteve. Os demais votam a favor? Está rejeitado. Portanto, a linha B e o corpo do número 2. Outra votação em conjunto. Pergunto quem vota contra? O PS. Quem se abstém? O PSD e a Iniciativa Liberal. Os demais votam a favor e está rejeitado. O Chega votou a favor. Sim. Ok. Relativamente à página 4 e à página 5, artigo 3º. Então, a 4 toda. Podemos votar a página 4 toda. Pergunto quem vota contra. O PS. Quem se abstém? O PSD. Os demais votam a favor e as votações da página 4 são aprovadas. Agora autonomizamos o número 2, então. Estão rejeitadas. Ai, peço desculpa. Vamos então à votação da página 5, que foi autonomizada. Quem vota contra? O PS e a Iniciativa Liberal. Quem se abstém? Não há abstenções. Os demais votam a favor e está rejeitado. Na página 6 e 7 podem ser agregadas. As páginas 6 podem ser agregadas todas? 6? Então, qual é que querem autonomizar? Na página 6? Ah, sim, é o número 1 e o número 2. Ok, certo, peço desculpa. Vamos votar então na página 6 o número 1. Pergunto quem vota contra? O PS. Quem se abstém? A Iniciativa Liberal. Os mais votam a favor e está rejeitado. Votamos agora o número 2. Quem vota contra? O PS e a Iniciativa Liberal. Quem se abstém? PSD e Chega. Os mais votam a favor e está rejeitado. A página 7 pode ser em conjunto? Dizem-me não. Quem? Número 3 e 4 em conjunto. Então, pronto, então. Ok. Relativamente ao número 3, quem vota contra? O PS. Quem se abstém? O PSD e a Iniciativa Liberal. Os demais votam a favor e está rejeitado. Número 4, quem vota contra? O PS e o Chega. Quem se abstém? O PSD e a Iniciativa Liberal. Os demais votam a favor e está rejeitado. O número 5, quem vota contra? O PS. Quem se abstém? A Iniciativa Liberal, os demais votam a favor e está rejeitado. E o artigo 4 já tinha sido rejeitado. Página 9. Garantias, pode? Dizem-me que sim. 9 e 10, vamos votar em conjunto. Muito obrigado. Portanto, até ao corpo do número 5, do artigo 5, melhor dito. Quem vota contra? O PS e a Chega. Quem se abstém? A Iniciativa Liberal e o PSD. Os demais votam a favor e está rejeitado. Página 11, número 1 e número 2, em conjunto? Não. Então vamos votar o número 1. Quem vota contra? O PS. Quem se abstém? Não há abstenções. Os demais votam a favor e está rejeitado. Vamos votar o número 2. Quem vota contra? O PS. Quem se abstém? O PSD. Os demais votam a favor e está rejeitado. Página 12. Pode ser em conjunto? Então vamos votar o artigo 7 nos seus três números, em conjunto. Quem vota contra? O PS. Quem se abstém? PSD e Iniciativa Liberal. Os demais votam a favor. Aí, PS. Sim, o número 7. 1 e 2 e 3. Estou a votar em conjunto. Não, mas estamos no 7. Portanto, o PS votou contra. Quem se abstém? No 7, não há abstenções. Portanto, os demais votaram a favor. A abstenção da Iniciativa Liberal, os demais votaram a favor e está rejeitado. Artigo 8º, página 13, 1 e 2. Pode ser em conjunto? Dizem-me que sim. Quem vota contra? O PS. Quem se abstém? O Iniciativa Liberal. Os demais votam a favor e está rejeitado. Artigo 9º, regulamentação e 9º e 10º, pode ser em conjunto? Sim, então vamos votar o 9º e 10º. Pergunto. O 10º é o 8, está em vigor, é claro. Pergunto quem vota contra. O PS. Quem se abstém? O PSD e a Iniciativa Liberal. Os demais votaram a favor e está rejeitado e está concluída a votação. Peço desculpa.
Página 3.
A votação do Chega foi a favor. Está certo? Ok. Muito bem, muito obrigado, Srs. Deputados. Concluímos o ponto 5. Vamos agora ao ponto 6, discussão e votação na especialidade do projeto de lei 334, 15ª Legislatura, primeira sessão legislativa do LIVRE, que determina que os mutuantes disponibilizem aos interessados em contratar um crédito à habitação própria ou que sejam partes num, urgem prestações constantes e mistas. Permite a renegociação dos créditos quando a taxa de esforço supere a recomendada pelo Banco de Portugal. Faço a mesma pergunta, se alguém quer usar a palavra ou se passamos imediato à votação. Sr. Deputado Rui Tavares, faça favor.
Sr. Presidente, muito obrigado. 10 segundos só para dizer que esperámos desde 30 de setembro, que foi quando apresentámos a proposta, e então desde que a aprovámos em plenária, se tivéssemos legislado mais rapidamente, já teríamos tido aumentos da taxa de juro que, pelo menos, teríamos permitido às pessoas abrigarem-se na taxa fixa, e neste momento já estaria a compensar, mas ainda vamos a tempo para as previsíveis subidas das taxas de juro que aí vêm no próximo ano. E que não só a urgência ou o sentido de tempo é grande, como é essencial assegurar que haja obrigatoriedade de oferta por parte da banca de contratos de mútuo com taxa fixa. Alguns bancos neste momento já não o têm e, portanto, se deixarmos esse buraco na lei, evidentemente o mais simples será para a banca dizer que não é interessante oferecer a taxa fixa, como já está a acontecer em alguns casos. E, portanto, contra isso temos que proteger os nossos concidadãos. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Pergunto se alguém também quer usar a palavra. Estamos em discussão e votação, como é o
professor. O nosso sentido de voto vai expressar, sobretudo, aquilo que nós consideramos como a aplicabilidade da lei. Ou seja, achamos que isto não tem um caráter prático. Isto porquê? Porque, efetivamente, a oferta de taxa fixa já é feita por alguns bancos, mas, efetivamente, não está definida qual é a taxa que vai ser aplicada. E se os bancos não a quiserem aplicar, por isso simplesmente darão uma taxa alta e, obviamente, completamente desinteressante e fora do mercado. Portanto, nós não vemos aqui qual é o interesse de incentivar ou de fixar uma taxa ou para prestações constantes. Não percebemos também a questão da prestação das prestações mistas. Nós conhecemos taxas fixas, mistas e variáveis em termos de prestações. Não percebo, ainda não entendemos como é que isso pode ser aplicado, mas efetivamente, ou seja, o nosso sentido de voto vai mais realmente pela falta de aplicabilidade da própria medida, propriamente pela medida em si, digamos assim. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. A palavra ao Sr. Deputado Miguel Cabrita, faça favor.
Sr. Presidente, muito obrigado. Antes de mais, cumprimentar e saudar o proponente deste diploma. Trata-se de um diploma que foi proposto num momento em que não havia ainda medidas por parte do Governo, nomeadamente de apoio e de incentivo à renegociação de contratos num quadro que é reconhecidamente de maior dificuldade, quer do ponto de vista económico e financeiro e social, quer também estritamente e especificamente sobre a questão das taxas de juros e medidas também no âmbito do Orçamento de Estado de apoio e de reforço da liquidez com ligação também às questões do crédito de habitação, mas em qualquer caso, e no que diz respeito a este diploma, o que nós entendemos é que há aqui questões que merecem ser aprofundadas e que terão que ser, precisamos de discutir melhor as implicações e algumas das questões que estão aqui referidas. O Sr. Deputado referiu na sua apresentação a questão da taxa fixa. O diploma, na verdade, depois refere-se também às questões das prestações constantes e mistas, e do nosso ponto de vista é algo que nós teremos de continuar a acompanhar, até porque amanhã é público que haverá também medidas do lado do Governo, é uma questão que continuará em cima da mesa e, portanto, é uma matéria que o PS vai continuar a monitorizar e a acompanhar, naturalmente também no enquadramento das medidas que, entretanto, já de modo posterior a este diploma ou a esta proposta foram apresentadas, e amanhã terão uma nova vaga de medidas também para responder a esta situação. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Não registro mais nenhum pedido de palavra, pelo que devolvo a palavra ao Sr. Deputado Rui Tavares. Faça.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Na verdade, a nossa proposta pretende regulamentar aquilo que podemos fazer a este nível e dar ao Governo um prazo de 60 dias para definir os pressupostos que os bancos têm de considerar, entre os quais a relação com a taxa de esforço e a sua variação, ou seja, que não conte só o primeiro ano de um determinado empréstimo para a consideração da taxa de esforço a partir da qual os mutuários possam passar por uma taxa fixa sem penalização, e também a própria questão da taxa fixa fazer parte do serviço universal que a banca deve prestar. O que é certo é que nós em Portugal todos reconhecemos que temos uma diferença grande em relação a outros países da União Europeia, no sentido em que há muito mais gente nas taxas variáveis do que nas taxas fixas. E se entre o Governo e a Assembleia da República não se legisla nesse sentido, Portugal vai continuar a ter um problema que não pode ser resolvido por medidas transversais da União Europeia, que naturalmente não têm em conta essa nossa especificidade de termos uma percentagem tão grande de gente abrangida pela taxa variável. Mas, quer dizer, compreendo, apesar de tudo, o sentido dos comentários do Chega melhor do que compreendo os comentários do PS. Porque se não vejamos, aqui há vários meses o PS não acompanhou esta proposta, quando na altura ainda não havia medidas do Governo acerca deste assunto, mas, no entanto, toda a gente já sabia que estávamos num momento inflacionário e toda a gente já sabia que o Banco Central já estava a reagir e iria reagir pela subida das taxas diretoras. Portanto, na altura, pelo visto, era cedo demais, agora vem tarde porque já há medidas do Governo, mas, no entanto, também se disse que, além disso, precisamos de continuar a acompanhar a especificidade daquilo que o livro aqui propõe. Quando tivermos um tempo muito dilatado para a discussão na especialidade, que o PS ainda na semana passada pediu para adiar e que agora estamos a fazer da forma que estamos a fazer, portanto, que é, enfim, bastante apressada. Quando o PS poderia perfeitamente, durante todos estes meses, feito chegar os seus contributos para podermos, enfim, achar pontos de equilíbrio ou de compromisso. Compreenderá que eu acho bastante contraditórias entre si as considerações que teceu, mas, enfim, vamos aos votos e veremos qual será o resultado. Okay. E depois tiraremos as consequências políticas que tivermos que tirar desse resultado. Obrigado.
Como diriam os juristas, para os fins ditos por convenientes. Senhoras e senhores deputados, penso que podemos então passar à votação. Este projeto não foi objeto de propostas de alteração, pelo que pergunto se podemos votar em conjunto. E sinalizem-me que sim, que portanto podemos fazer uma votação em conjunto e portanto é isso que de imediato passarei a fazer. Pergunto relativamente ao projeto de lei 334-15, primeira sessão legislativa do LIVRE, relativamente ao conjunto não autonomizado das normas, portanto, a votação para todos os artigos da proposta, do projeto, melhor dito. Pergunto quem vota contra, o Chega, a Iniciativa Liberal e o PS, quem se abstém, o PSD, o proponente, o PCP e o Bloco votam a favor e, portanto, estão rejeitados todos os artigos do projeto. Senhoras e senhores deputados, o ponto número 7 é a definição da metodologia. Sr. Deputado Marina Mortágua, só uma pergunta. Às 14h30 virá à mesa e coordenadores? Eu sei que a senhora deputada agora tudo se antecipa, que terá uma agenda completa. Faz favor. Felicidades. Moderadas, obviamente. Ponto número 7. Definição da metodologia de apreciação do projeto de resolução 441, 15ª Legislatura, primeira sessão legislativa do Chega, recomenda ao Governo que proceda à suspensão do aumento fiscal previsto para o IUC e ISV. Portanto, a pergunta é nos termos do artigo 128, número 2 do RAR, se é em comissão, se é no plenário. O Sr. Deputado Rui Afonso comunica que é no plenário, portanto, será remetido a plenário. Eu sei ler antecipo. Sim, portanto. Sim, será rápido, mas se puderem avisar ou então o Sr. Deputado do Carneiro, fazemos já. Ora, os pontos 8, 9, 10 e 11, quer dizer, o proponente não está cá, portanto, vão ser adiados. A metodologia baixar novamente sem votação. Foi lançada sem votação a tramitação neste processo, mas convinha que a proponente viesse sugerir o que é que tem por conveniente. Sr. Deputado João Coutinho Figueira, faça favor, portanto, a minha sugestão é que estes pontos.
Não estando cá a proponente, evidentemente podíamos passar por cima disto tudo, mas a mim confesso-me que estes quatro pontos me fizeram um bocado de confusão. Quer dizer, vai para o plenário, deixa sem votação, reabre-se a generalidade, quantas vezes vai ser apreciado aqui, com audições sucessivas. Eu não percebo muito bem como é que este sistema, que isto, olha, não percebo, portanto gostava de saber qual é a leitura da mesa e desta comissão sobre se processos, iniciativas que baixam sem votação, estão sujeitas a um novo processo de generalidade.
O que sucedeu é que baixou sem votação, com deliberação, e foi solicitada a prorrogação do prazo nos termos regimentais, portanto, não tinha sido discutido na comissão. Ele baixou sem votação e ficou, perdeu-se a coloquialidade, então ficou a marinar na não houve qualquer diligência na
ordem do dia. Fala em nova apreciação da generalidade, não é uma nova apreciação.
Certo.
É do plenário, não conta.
Ela foi discutida no plenário e antes da votação baixou sem votação para a tramitação e para o impulso que o proponente entendesse fazer. A verdade, repito o pedido de relevância da colocalidade, ficou aqui a marinar, não houve nenhuma diligência. E, portanto, agora ao proponente ter pedido a prorrogação, estava à espera que viesse sugerir hoje, mas de facto hoje também, como tem acontecido a miúdo, há várias audições a decorrer ministeriais e, portanto, também admito que os DURPs tenham uma dificuldade acrescida. Mas a verdade é que, pronto, estamos à espera que a proponente determine o que é que quererá que esta comissão faça. Portanto, a minha sugestão é que o ponto 8 a 11 sejam transportados para a próxima reunião, portanto, para essa pronúncia. Há um e-mail que foi distribuído aos senhores coordenadores, mas é evidente que, por enquanto, nesta comissão ainda os requerimentos são apresentados e defendidos pelos deputados e não propriamente através de e-mails de chefes de gabinete ou assessores que alvitram o que é que antecipam que pode vir a ser requerido. Portanto, Sr. Deputado Bartalos, faça.
Sr. Presidente, eu partilho da estupefação do Sr. Deputado Coutinho de Figueiredo no sentido em que nós temos visto, e penso que esta é uma análise qualitativa que se deve fazer, uma prática do PAN, em particular, de baixar um conjunto enorme de projetos de lei sem votação, portanto, nunca se vota nada do PAN, vem sempre às comissões, que sobrecarrega as comissões com processos que nós não sabemos se têm condições para avançar ou não, porque não foram aprovados na generalidade, às vezes até são aprovados na generalidade e depois não têm caminho, mas isso é outra conversa. Mas neste caso nem sequer são aprovados na generalidade, não é? E depois, nós estamos aqui a discutir um conjunto de audições por escrito, quer dizer, que pronto, nós temos que, depois também, quando queremos que as coisas baixem sem votação, os deputados garantirem que também contribuem para depois o esforço que a Comissão tem que ter para cumprir com este processo da forma como é solicitado. Eu só queria deixar aqui este registro também de algum incómodo com uma prática que se vem instalando e que tem levado a uma situação, não só aqui na COF, mas que, como podemos ver, temos aqui 4 pontos de projetos que não foram votados, que foram discutidos em plenário, que não foram votados, e que depois, quer dizer, aparece aqui um conjunto de diligências e nem sequer os deputados aparecem para defender esses requerimentos, que não queria deixar de deixar aqui também algum incómodo com esta prática.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Eventualmente uma reflexão a ter também em conferência de líderes, na exata medida em que as comissões herdam, entre aspas, os projetos que o plenário remete e nos termos em que constam do regimento. Ponto número 12, então, refere-se ao conjunto de requerimentos, portanto, há 2 requerimentos do PS e PSD, o PS genericamente não, sim, sem exceção, solicita várias audições por escrito, o PSD várias audições presenciais. Sr. Deputado Miguel Cabrita, portanto...
Sim, Sr. Presidente, apenas para uma nota, uma sugestão, naturalmente nós não... as nossas votaremos favoravelmente, como é evidente, também não vamos inviabilizar e acompanharemos quaisquer outra que surjam, que nos parece que fazem sentido, mas a minha sugestão era, ao proponente, e neste caso em particular ao PSD, se não quereria convolar estas audições em contributos por escrito. Apenas penso que foi nesse sentido que falámos na última reunião e quererei que há alguma homogeneidade na metodologia que estamos a utilizar. Mas, como digo, sem querer de modo algum condicionar o proponente na sua faculdade de propor audições, apenas porque nos parece que seria talvez mais homogéneo e que faria mais sentido, até porque estão em causa pessoas individuais, enquanto outras estaríamos a pedir contributos por escrito em entidades e audições a personalidades. Eventualmente faria mais sentido, mas, como digo, não vamos inviabilizar.
Bom, o senhor pode ao anunciar antecipadamente que vai viabilizar, não coloca grande pressão sobre o requerente. Pronto, mas isso também depois seria uma das questões de mesa e curadores, porque, de facto, com estas 1, 2, 3, 4, 5 audições, também coloca alguma pressão sobre os trabalhos da Comissão. Mas, Sr. Deputado...
Dar nota apenas que alguns, pelo menos das entidades a ouvir, já solicitaram audição inclusivamente, portanto, justifica-se, no fundo, corresponder também a esse pedido. Eu agora não tenho presente quais são, mas, se calhar, complementar essa informação e justificar também aquilo que é o nosso propósito e a forma como o requeremos. Mas, eventualmente, podemos procurar acertar ou ajustar o elenco para também não ser tão pesado ao nível de audições.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Então, assim sendo, portanto, com estas notas, pergunto relativamente aos requerimentos, podem ser votados em conjunto? Aparentemente, sim. Portanto, quer um, quer outro, coloca a votação. Pergunto quem vota contra, não há. Quem se abstém, não há. Estão aprovados e, portanto, agora a mesa... que juntamente com os coordenadores verá como operacionalizar esta, quer dizer, as audições presenciais, as outras, obviamente, salvado soar. Ponto número 13, discussão e votação do requerimento apresentado pelo Grupo Parlamentar do PS para audição da Autoridade Tributária e Aduaneira, com vista à obtenção de informação sobre a utilização indevida de empresas unipessoais para processamento de rendimentos do trabalho. Foi distribuído, portanto, dou a palavra ao Sr. Deputado Miguel Cabrita para apresentar o requerimento.
Sr. Presidente, muito obrigado. No seguimento de uma das discussões que tivemos numa das últimas reuniões da COF, em que esta matéria foi já também discutida, o caso relativo à contratação pela Federação Portuguesa de Futebol do anterior selecionador nacional Fernando Santos e a sua modalidade que foi então utilizada levantou um conjunto de questões e de dúvidas sobre a adequação do recurso a empresas unipessoais, nesse caso em concreto, mas na verdade pela exposição pública e pelo mediatismo que teve, acreditamos que essa questão se coloca de maneira muito mais vasta e que deve ser colocada em perspectiva para a reflexão política que podemos fazer em torno destas matérias. E, portanto, A proposta que fazemos é a proposta de o requerimento que fazemos, é um requerimento no sentido de ouvir a autoridade tributária e a aduaneira, no âmbito precisamente da percepção que ela pode ter, não apenas sobre este caso, sobre as diligências que foram feitas, sobre o seu estado de resolução, mas sobretudo sobre a percepção que tem acerca do recurso a empresas unipessoais para processar por essa via rendimentos, nomeadamente de trabalho, tendo em conta que é uma prática com implicações de âmbito fiscal e laboral, mas tem também implicações para a equidade e para a transparência dos sistemas públicos e inclusive para a sua sustentabilidade financeira, uma vez que pode dar origem e dá, na verdade, a destruções significativas e a uma erosão da base fiscal e contributiva. No fundo, o que nós pretendemos saber é, por parte da autoridade tributária, não apenas se este caso ficou sanado, se está resolvido, se há alguma questão subsequente que ainda importe esclarecer no seguimento da decisão da própria autoridade tributária, do processo que sabemos que foi tratado também pelo Centro de Arbitragem Administrativa, o CAD, e de atuações subsequentes de diferentes agentes, mas acima de tudo, de maneira mais vasta, qual é que é a percepção da autoridade tributária sobre este tipo de práticas e como podem ser elas também prevenidas. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. A palavra ao Sr. Deputado Sr. Simões, faça assim depois, Deputado João Catarino Figueiredo.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Igualmente acompanhar, nós, relativamente àquilo que foi o requerimento do Bloco de Esquerda, optámos por abstenção, em virtude igualmente de haver considerações e conclusões que, relativamente àquilo que é um setor da sociedade importante, poderá ser eventualmente incorreto. Mas é uma preocupação fundamental para todos nós, nomeadamente para o nosso partido, esta questão do planeamento fiscal abusivo e a utilização deste tipo de metodologias que provocam depois naturalmente um alarde público e que convocam ao cidadão um sentimento de injustiça quanto à forma como a autoridade fiscal possa exercer ou não os seus poderes. E, portanto, é muito importante este esclarecimento e, portanto, acompanharemos igualmente aquilo que é o propósito apresentado pelo PS de ouvir relativamente a algo que foi notório e que nos parece grave a autoridade tributária sobre esta matéria. Muito obrigado.
Muito obrigado, Deus. Palavra ao Sr. Deputado João Catarino Figueiredo.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Era para informar que vamos votar favoravelmente este requerimento do Partido Socialista, como já teríamos votado favoravelmente o requerimento do Bloco de Esquerda há 15 dias. E, portanto, quero cumprimentar o Sr. Deputado Miguel Cabrita e, em menor grau, o Sr. Deputado Alexandre Simões, pela qualidade da pirueta que aqui hoje fizeram, porque aquilo que vêm dizer é exatamente aquilo que poderiam ter dito há 15 dias atrás, porque o argumento era que a autoridade tributária nunca se pronunciaria por caso concreto e agora aqui estão a fazer aquilo que, obviamente, se é acontecido na audição, era que nós não íamos generalizar no caso concreto da antiga equipa técnica da Federação, não só para outros casos que possam ser dentro da mesma Federação, mas de outros casos que a autoridade tributária tivesse conhecimento. Portanto, voto com muito gosto a favor deste requerimento, como já teria feito há 15 dias, e agora registro agora como já o PS e o PSD podiam ter feito há 15 dias também. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. A palavra ao Sr. Deputado Duarte Alves. Faça.
Muito obrigado, Sr. Presidente. De facto, nós aqui há 15 dias tivemos uma discussão sobre este tema e a questão de não se falar de casos concretos foi bem respondida pelo próprio requerimento do Bloco de Esquerda, por vários partidos que se pronunciaram sobre o assunto, em que aquilo que se pretendia com a audição que foi votada o requerimento há duas semanas era ouvir a Federação Portuguesa de Futebol sobre se esta era uma prática recorrente da Federação, que, sendo uma entidade de direito privado, é uma entidade de utilidade pública desportiva e, portanto, cumpre com funções públicas. E, portanto, era necessário saber se esta Federação, que tem estas funções públicas, tinha ou não uma prática reiterada de utilizar este sistema, e não sobre o caso concreto. Neste momento, temos um requerimento do Partido Socialista em que se fala de um caso concreto. Ora, sabendo muito bem que, como já tivemos aqui noutros momentos, a autoridade tributária não se irá pronunciar sobre o caso concreto. De todo modo, sobre essa prática, naturalmente que nós estamos de acordo em ouvir a autoridade tributária, por isso acompanharemos o requerimento. Só não percebemos é porque é que a mesma pergunta que se faz à autoridade tributária sobre estas práticas de forma generalizada e não particular, não é da mesma forma possível fazer à Federação Portuguesa de Futebol, que tem também funções públicas e, portanto, também deveria ser questionada se essa é uma prática ou não recorrente da sua parte. Não entendemos a razão do chumbo da anterior iniciativa e depois comparando com este requerimento, de todo modo seremos coerentes e votaremos a favor, como votámos há 15 dias atrás.
Muito obrigado, Sr. Deputado. A palavra ao Sr. Deputado Rui Afonso Chega. Faça.
Muito obrigado, Sr. Presidente. É só para informar que o Chega acompanhará PS neste requerimento. É um requerimento que, portanto, tem como objetivo a obtenção de informação sobre a utilização indevida de empresas unipessoais para processamento de rendimentos de trabalho. Ou seja, embora tenha sido dado o exemplo da Federação Portuguesa de Futebol, eu acho que isto poderá ter um âmbito bastante mais alargado e, portanto, julgo que neste caso é bastante pertinente, portanto, o requerimento que não se cinge somente ao caso da Federação Portuguesa de Futebol, obviamente que foi o caso que foi mais mediático pela exposição pública e pela função pública que tem a Federação, mas obviamente que isto também poderemos estar a entrar já numa rede muito mais ampla e obviamente que será no nosso entender o facto de nós podermos, digamos, ter um âmbito muito mais abrangente dado pela autoridade tributária propriamente a própria Federação Portuguesa de Futebol, que será, digamos, um caso pronto, só pode dar como exemplo o próprio caso, não é? Era só isso. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Tenho pedido de palavra de uma segunda intervenção, Sr. Deputado Alexandre Simões e Sr. Deputado Miguel Cabrita, portanto, por esta ordem, professor.
Muito rapidamente, só esclarecer o equívoco, certamente por má informação, deputado Coutrinho de Figueiredo, não deve ter compreendido propriamente a nuance relativamente àquilo que foi a posição do PS nesta matéria, mas evidentemente que ser ouvida a Federação Portuguesa de Futebol numa matéria terá de ser objetivamente mais abrangente quanto à utilização, portanto, desta modalidade de empresas unipessoais, por forma a obviar a cumprimento de obrigações fiscais, agora sim é direcionada, portanto, convenientemente para a Autoridade Tributária Aduaneira, que é a entidade competente nesta matéria. Portanto, a pirueta, se alguém deu, foi certamente o PS, que votou contra na primeira vez e agora apresenta esta, mas não obstante acompanharemos a votação para que seja ouvida, porque evidentemente aqui o que importa é que haja o cumprimento cabal das regras fiscais por todos os portugueses. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Então, para encerrarmos esta discussão, Sr. Deputado Miguel Cabrito, por favor.
Antes de mais, gostaria de agradecer os elogios aos meus próprios dotes de ginasta. Não tem sido muito frequente ao longo da vida, mas algum dia havia de acontecer e, portanto, agradeço e regozijo-me com isso. De qualquer modo, queria também esclarecer que, na verdade, são elogios provavelmente imerecidos, porque fomos a fazer hoje exatamente o que dissemos que íamos fazer. Não nos parecia que os termos em que estavam feitos aquele requerimento de há duas semanas ou da reunião anterior em que discutimos esta matéria fossem os mais adequados. Eu, aliás, queria esclarecer o deputado Duarte Alves, como saberá com certeza, o facto de nós termos votado contra aquele requerimento naqueles termos não inviabiliza em nada a faculdade dos partidos políticos poderem obter os esclarecimentos que procuravam precisamente obter junto da Federação Portuguesa de Futebol e, portanto, queria que isto ficasse bem claro. Agora, o que me parece é o seguinte, independentemente de piruetas ou de outras manobras de ginástica, o que eu verifico é que a Iniciativa Liberal e o deputado Joaquim Figueiredo têm uma bola de cristal que eu de facto não tenho. Portanto, consegue antecipar que o que ia acontecer inevitavelmente na audição pedida naqueles termos era uma generalização da questão. Eu não consigo ler isso no pedido que o Bloco de Esquerda fez, mas registo a qualidade da bola de cristal que a Iniciativa Liberal tem e, portanto, dou também os parabéns à Iniciativa Liberal por ter esses instrumentos à disposição. Nós não temos e, portanto, aquilo que fizemos foi basicamente procurar formular um requerimento nos termos que nos pareceram os mais adequados, nomeadamente, e uma vez que evidentemente estamos a falar a partir de um caso em concreto, mas, na verdade, o requerimento não ser sobre isso, ser sobre, de modo mais geral, eventualmente outras questões que possam envolver a Federação Portuguesa de Futebol ou outras entidades de utilidade pública, mas até de maneira mais geral, qual é a pressão que a Autoridade Tributária tem sobre este tipo de expedientes e, como foi aqui referido, de planeamento fiscal e contributivo que pode ser não apenas agressivo, mas também abusivo e, portanto, é este o sentido de colocar em contexto este caso e de poder discutir a partir dele as implicações, reconhecendo, e queria também sublinhá-lo, que obviamente quando estão em causa entidades de utilidade pública ou com estatutos similares, as coisas têm uma gravidade e são merecedoras de ainda maior atenção, mas de modo geral penso que é uma discussão que vale a pena ter, que a COF e outras comissões, aliás, poderão também tê-la, mas aqui parece-nos que é claramente um local adequado para o fazer. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Vamos então votar o requerimento apresentado pelo Grupo Parlamentar do PS. Pergunto quem vota contra. Não há. Quem se abstém, não há. Está aprovado por unanimidade. Ponto 14. Outros assuntos. O único outro assunto que eu tinha a referir é que, como estão recordados, foi aqui colocada a questão da competência da Comissão relativamente à projeto de resolução do PS que recomenda ao Governo que assegure as condições necessárias para a captação pelos municípios de receitas no quadro da exploração económica dos aproveitamentos hidroelétricos neles situados. Estava distribuída à Comissão à 13ª, creio eu. Pronto, oficiei o Sr. Presidente da Assembleia da República e o despacho é a redistribuição a esta Comissão, portanto passa a ser a Comissão competente, como aliás deveria ser. Temos aqui uma questão agora relativamente a mesa e coordenadores. Tenho a informação que o Sr. Deputado Carneiro não prescinde da sua presença e é impossível neste momento reunir. Pergunta que eu coloco com toda a franqueza, admito que o PSD não prescinda da sua presença, portanto, quero enquanto membro da mesa, mas antecipo que não vai arranjar uma questão com isso. Só coloco uma questão, marcamos às 14h30 ou passamos para a próxima quarta? Quer dizer, não há nada de excepcionalmente urgente e, portanto, porque senão daqui a um bocado temos aqui 3 quartos, nem meia hora estamos aqui reunidos outra vez. Não, a única questão entretante colocada é dia 21, é essa questão. Dia 21, a República da Coreia, o embaixador, com uma delegação, pede uma audiência à Comissão de Orçamento e Finanças. Sucede que dia 21 é dia de Carnaval. O Presidente não estará cá, mas não é lisboeta e, portanto, é totalmente impossível. Exatamente, não é o caso. Mas, portanto, posso concluir que não há disponibilidade da Comissão de Orçamento e Finanças. Se houvesse, seria colocado. Também, eu tenho que colocar a questão, não vou eu dizer sem falar com ninguém. Não, portanto, está cá no dia 21, tem alguém da deputado ou de alguém do Parlamento da Comissão de Orçamento e Finanças que queria trocar impressões com a Comissão de Orçamento e Finanças, portanto, essa data é totalmente indisponível. É uma questão metodológica, é o seguinte, há aqui uma série de projetos, todos, relativamente a portagens, que vão a plenário na próxima sexta-feira, por arrastamentos. Não, a outra, 23.
Presidente, posso fazer uma sugestão? E porquê que não marcamos a reunião de mesa e coordenadores para amanhã, quinta-feira? Porque há uma questão que nós temos aqui, que é a questão dos prazos e dos calendários do PP. Aliás, esta questão que agora votámos os requerimentos para audição e pedidos de contributo, se calhar adiámos então, por 24 horas a reunião.
Pode ser?
Se
isso for... amanhã? 2h30?
2h30.
Está bem. À mesma hora, amanhã, 2h30. Sim, amanhã. Sim. Podia ser ao final da manhã, mas está hoje há grupos parlamentares e assim fica 2h30 amanhã. Então, não é preciso avisar o Sr. Deputado Carneiro, o Grupo Parlamentar do PSC trata disso. Agradeço. Portanto, fica para amanhã. Pronto. De qualquer maneira, pronto, isto eram vários projetos, tínhamos que ver como é que os tratamos por causa do parecer, em princípio, de facto, no mínimo um só. Mas amanhã falamos, ok. O Grupo Parlamentar do PS até amanhã tem as auditorias, é um dos pontos. Está bem, eu só sei. Ok, tudo bem. É isso, era uma das questões.
O acordo firmado em dezembro.
Exatamente.